presidente do Sicadergues, o Ronei Lauksen. Sicadergues, sindicato da indústria de carnes e derivados do Rio Grande do Sul, para a gente falar sobre a exportação de gado vivo que prejudica o setor de carne, né? O sindicato aí das indústrias de carnes e derivados do Rio Grande do Sul divulgou, então, na última semana, um documento manifestando aí uma preocupação com a previsão de exportação de um grande volume de gado vivo em 2020. Só no final de semana, no último final de semana, foram embarcados 20 mil animais no porto de Rio Grande com destino à Jordânia. A previsão para este ano é de exportar mais de 200 mil animais. Nós vamos conversar então com o Ronei, né, para falarmos a respeito dessa atividade que movimenta diversos setores da economia. Bom dia, Ronei.
Bom dia, Luzia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetária. Bom, nós fizemos este manifesto aí para alertar tanto os elos todos que participam dessa cadeia produtiva aí, e além disso também o próprio governo do estado, que é a parte interessada nessa questão, em função de que nós realmente identificamos, né, num momento de bastante dificuldade já da indústria frigorífica gaúcha, que já vem sofrendo, assim como o produtor também, em função da seca que se instalou aí no nosso estado, e que acabou prejudicando a terminação, o acabamento, né, dos animais disponíveis para abate. Além disso, nós então fomos surpreendidos com a questão que está atingindo todo mundo aí, que é a questão do coronavírus. E isso também afetou e modificou, inclusive, os hábitos de consumo aí dos gaúchos, além dos volumes também que se sentiram, que foram reduzidos em termos de vendas aí nas últimas duas, três semanas, que a gente imagina que seja em função do isolamento das pessoas, né, estão em seus lares, aguardando passar esse momento difícil. E isso tem efetivamente prejudicado aí o desempenho das indústrias que já estão operando com uma maior ociosidade. Nós vínhamos já operando com ociosidade há vários anos, em função do não crescimento do rebanho no Rio Grande do Sul, pelo contrário, identificamos uma pequena queda no rebanho, e isso então dificulta, né, a manutenção das indústrias. E essa exportação de animais vivos que vem ocorrendo já há alguns anos, mas que agora iniciou um ano com o maior embarque de todos os tempos, isso preocupa demais aí a indústria frigorífica, porque são animais que não estarão disponíveis para abate aí em alguns meses. Isso não prejudica só a indústria, mas uma grande fatia também dos próprios produtores rurais, porque nós temos uma grande quantidade de produtores que fazem somente a terminação e a engorda do gado, e que seriam os clientes desses animais que estão sendo exportados, que são os terneiros ou boi magro. Então, além desta fatia de produtores que seria prejudicada, nós temos diretamente prejudicados aí a indústria de carnes, os frigoríficos, e também todos os demais setores que dependem desta matéria-prima. Nós podemos citar aí o setor coreiro calçadista, como curtumes, o setor de calçados, vestuário, automotivo, e temos também o setor de resíduos, né, não comestíveis, que resultam do abate dos animais também, que são transformados em rações para animais, em produtos PET, em biodiesel, em sebo, que é matéria-prima para sabão, produtos de limpeza, o setor farmacêutico. Então, nós temos uma gama muito grande de atividades que contribuem com a economia do nosso estado e que veem a sua principal matéria-prima sendo embarcada em navios, no nosso ponto de vista, sem gerar os empregos que poderia gerar se permanecesse aqui, fosse industrializado aqui, né? O foco principal é a carne, sem dúvida, que é o setor que mais apresenta, vamos dizer assim, os prejuízos nesta exportação. E a gente sempre defende que poderíamos, então, abater esses animais aqui no Rio Grande do Sul, tirando emprego e renda aqui, e exportarmos a carne. Né? Isso seria, do ponto de vista economicamente, correto. Né?
No documento aí direcionado a políticos e empresários, né, os dirigentes apontam que quando o Estado vende gado vivo para outros países, deixa de gerar empregos, renda, impostos na indústria da carne e de outros setores, como decoreiro, calçadista, de móveis, limpeza, como você comentou com a gente, né? Os cosméticos e outros que utilizam a matéria-prima dos frigoríficos em suas produções. Quando a gente fala em frigorífico, a parte mais visível é a carne, mas é uma atividade que movimenta diversos setores da economia.
Com certeza, né? Tanto do resultante das matérias-primas, resultante do abate, como em todas essas atividades nós também temos a cadeia de suprimentos, de insumos, né? Vamos citar aí o setor de embalagens, o setor de materiais de limpeza, energia, combustíveis, o transporte, os serviços, né? Tem uma gama enorme, então é uma atividade que realmente movimenta a economia do Estado e quando então exporta esses animais vivos, ela rompe essa cadeia, né? E a gente não está fazendo este alerta para buscar um enfrentamento com o produtor, muito pelo contrário, eu sempre digo, nós estamos num único barco, o nosso negócio é único, é a produção de carne, nós temos que buscar e achar alternativas em conjunto para conseguir manter esta matéria-prima aqui e gerar todos esses benefícios, tanto para a indústria, para o produtor, para o Estado, né? Porque como vínhamos falando aí, a exportação é imune de imposto. O Estado investe em sanidade, em controles, né, do rebanho, e quando esses animais são exportados vivos, o Estado não ganha absolutamente nada. E se isso fosse industrializado aqui no Estado, o próprio Estado seria beneficiado. Eu tenho dito, né, nas minhas conversas, de que a principal preocupação nossa nos dias de hoje é a saúde da população, em função do problema que estamos enfrentando. Mas talvez a segunda maior preocupação é o emprego. Então eu acho que estrategicamente esta exportação de animais vivos, ela é contrária a tudo isso que está acontecendo. Eu acho que nós temos que tentar garantir os empregos dos gaúchos, dos brasileiros, porque o navio, ele vai, os frigoríficos ficam. Os frigoríficos sempre estão aqui, precisam desta matéria-prima, e se não tiverem esta matéria-prima, eles acabam se enfraquecendo e talvez não conseguindo resistir às crises que se colocam à nossa frente.
Quanto que o Rio Grande do Sul deixa de arrecadar em ICMS relacionado à carne, Lauksen?
Bom, se nós fizermos uma estimativa aí nas perspectivas de exportação de 200 mil cabeças ano, isso representaria só em ICMS, só da carne, em torno de 25 a 30 milhões, fora os impostos que poderiam ser gerados por todos os outros elos da cadeia. Só na carne, nós estimamos aí entre 25 a 30 milhões de reais.
Ok. E os preços pagos ao produtor, eles podem ser mais atrativos em determinados períodos, aí épocas do ano?
Olha, fica um pouco difícil a gente falar em preço, porque este produto que está sendo exportado, ele não é, a indústria não compra este produto, porque é o terneiro e é o boi magro. Ele não está pronto para abate. Então, a indústria não consegue interferir no preço de mercado destes animais, né, que, na verdade, são matéria-prima para os próprios produtores que fazem a terminação. A gente tem visto aí nas notícias de que, em alguns momentos, o navio efetivamente paga um pouco a mais, né, para esses terneiros, e isso acaba influenciando a decisão do produtor, que tem este direito, sem dúvida, a gente reconhece isso, mas a gente teria que tentar justamente unir as nossas forças para buscar uma alternativa melhor em benefício de toda a cadeia, em benefício do Estado. Então, preço é uma coisa que fica realmente difícil. A gente sabe que o produtor tem essa visão, eles muitas vezes acusam a indústria que ela deveria pagar mais, mas isto quem define é o mercado. Nós temos a concorrência aí das carnes do centro do país. O Rio Grande do Sul, historicamente, tem o maior preço nacional pago ao produtor, né? Então, no Rio Grande do Sul, o produto já tem uma valorização, mas nós temos também os nossos limites em função das demais regiões do país que também produzem carne e que podem vender as suas carnes aqui no estado. Então, a gente está sempre entre essas situações, né, de a indústria com certeza gostaria muitas vezes de remunerar melhor o produtor, mas ela fica limitada também às condições de mercado.
Lauksen, pensando aí na cadeia produtiva e na questão da saúde econômica do Estado, o caminho correto seria estimular a permanência desta matéria-prima em solo gaúcho?
É isso que nós estamos tentando buscar com este alerta que nós estamos fazendo. Este assunto ainda não havia sido debatido com este governo que está hoje aqui no Rio Grande do Sul. Então a intenção nossa é justamente fazer este alerta para que o governo busque este diálogo, né, que nós sentemos numa mesa, aí, tanto produtores como indústria, como o próprio Estado, para ver o que cada um dos elos pode contribuir para a gente buscar essas alternativas.
Lauksen, a gente agradece a sua participação, né? Muito obrigada aí pela tua disponibilidade, né? O Ronei Lauksen, presidente do Sicaderg, sindicato da indústria de carnes e derivados do Rio Grande do Sul, participando aqui na nossa programação. Se o senhor tem algum recado aí, gostaria de finalizar, por favor, fique à vontade.
Eu só gostaria de tornar falar uma frase só, né, que o produtor tem essa consciência também de que os navios vêm e vão quando lhe convém. Então, o navio vai, os frigoríficos ficam. Nós sempre estamos aqui, né, e precisamos unir nossas forças para superar essas dificuldades. Agradeço ainda aí a oportunidade e desejo um bom dia a todos.
Com as informações, falou a repórter Luzia Camargo.